Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Sim, estamos chegando para mais um episódio aqui do Aventurando. Uma honra, estamos chegando. Já passamos do primeiro marco que eu coloquei para mim, que era fazer 5 episódios. Então, já passei do primeiro marco dos 5 episódios, já tô feliz. Já é uma realização, uma micro-realização, mas é uma realização. Então, na minha coleção de episódios, já posso dar um carimbinho de que cheguei na marca de episódio número 5 e ela foi superada. Isso é uma felicidade. Mas, para falar sobre coleção, colecionismo e tudo mais, eu chamei meu amigo aqui, Eduardo da Demos Party. E aí, Dudu, belezinha?
Salve, seu Rafa. Já fechou uma mão já, né? Já fechamos 5, já é um achievement. Já,
e já é uma mão. Já foi o primeiro achievement, que é para aquele lance de falar, cara, tô voltando a produzir podcast, não quero me cobrar tanto, mas eu vou direcionar aqui para saber que vai ter uma continuidade, né? Que não vai parar no primeiro, porque eu tava devendo até uma estatística da galera gringa que mexe com essa parada de marketing, de podcast e tal, e eles estavam falando, a grande maioria dos podcasts, ele termina antes de chegar ao quinto episódio. Tem muita gente que começa a produzir e vê que vai dar trabalho, não quer fazer e tal, e larga.
Não, mas é bom que tu tá empolgado, né? Voltou empolgado, né? Pelo menos aí eu também tô animado em ver que voltou também com a produção no YouTube. A gente precisa de mais gente criando conteúdo aí, mais gente trocando ideia. Então, porra, é isso aí, cara. Dou mó força. Fiquei feliz quando você falou isso aquela vez que a gente tava jogando aquela fatídica única aventura que o Balbi...
Verdade, nos... pode crer.
O Balbi passou o cerol em todos os nossos personagens. Sobrou um meu, acho que dois seu, né? A gente jogando o funil.
Um funil, é. E pra mim, cara, vou te falar isso. Pra mim, é um dos... das minhas maiores tristezas com DCC, bicho. Porque eu joguei vários funis, mas eu não consegui depois evoluir pra nenhuma campanha de DCC, cara. Acho que, sei lá, se eu joguei uma aventura de primeiro nível, acho que eu joguei uma vez só. O resto foi tudo funil.
É, não, o funil foi divertido pra caramba. Muito eu fiquei, bom, cara. Pô, bem empolgado, cara. A gente tinha que... Balbi, tá sendo cobrado aí, hein, Balbi? Se estiver vendo esse episódio, eu vi o seu episódio, que foi o último. Se vocês não viram, vejam lá, no senhor Balbi. Então, Balbi, a gente tá aí pra jogar. Ó, acabou a pós aí, ó, do Rafa. O Rafa
chama
tá
a gente.
Agora, vamos continuar.
É, e o Balbi que tá desenvolvendo o Caves and Hexes, né, pra lançar e tal, cara... Ele falou quando veio no programa, né, da campanha dele em Birgotten, que tá jogando, né?
Jogo.
Pô, vem cá, chama a gente pra Birgotten também, pô, tamo aí, tamo pra jogo.
A gente podia fechar, hein, Rafa, um grupo, porque eu tenho dificuldade de fechar um grupo, porque parece brincadeira, eu levo até uma má fama lá, mas tipo, os últimos grupos que eu joguei, todo mundo morreu. E isso acabou que eu fiquei muito rico, cara, porque eu voltei com o loot duas vezes de dois grupos inteiros, tá ligado?
Você... Então... Por sorte, acabou ficando com o espólio de dois grupos, né? Que mas, coisa triste, né?
E eu tô meio mal falado na vila, tá ligado?
É verdade.
Porque rola uma suspeita, sim. Tipo, meu coração tá limpo.
Mas... Se não rola uma suspeita, pelo menos rola um mau agouro, né? Rola, você é um rola, cara que não é rola, bom pra se andar
rola,
junto, né?
Rola. Isso acontece. Mas a gente vai formar um grupo junto. Vamos quebrar isso aí. Vamos fazer isso.
Vambora. Tá fechado.
Fechou.
Dudu, nosso tema de hoje é falar sobre coleção, cara. Porque quando eu pensei em falar sobre coleção, eu falei, pô, bicho, quem eu vou chamar aqui pra trocar essa ideia comigo? Aí, na mesma hora, veio na minha mente aquela imagem do seu cantinho do guerreiro aí, tudo decorado, cheio de miniatura, com livro e tal, não sei o que. Tem um vídeo sensacional que você fez passando aí pro espaço, mostrando tudo. Se você tiver o link, cara, me manda pra eu colocar ali
mando, sim.
Na descrição do episódio pra galera ver, porque, bicho, é muito legal, muito maneiro. E tem muita gente que quando começa a jogar RPG, board game, card game, que seja, né, dos jogos analógicos, a pessoa vai ter uma portinha de entrada, tipo, ah não, eu nem tenho jogo, eu vou jogar na casa do meu amigo. Ah não, pô, o fulano comprou um livro de Pathfinder,
E aí eu vou, ele tá mestrando para mim, eu não tenho livro, não tenho nada, eu só vou lá
Verdade.
com uma fichinha e tal. Beleza. Mas chega uma hora que a mosquinha da coleção pousa. E aí já era.
Já era, cara.
E aí vou te perguntar, a minha dúvida inicial é essa, Lu. Como é que foi para você essa entrada de você falar, caramba, hein, eu acho que virou uma coleção?
Eu acho que começa muito com nesse início, assim, bem simples, do jeito que tu falou mesmo. E eu acho que hoje eu já me pergunto, nem sei mais se é coleção ou se eu já tô acumulando, sabe? Eu acho que a pergunta já começa a ficar pior, mas acho que lá no início era bem isso também, porque a minha experiência de jogar RPG inicialmente, os jogos só passaram a ser aqui na minha casa com alguns anos, assim, de diferença. Porque quando eu entrei no grupo para jogar com a galera, eu tinha, assim, uns 11, 10 anos, assim, e eu tava jogando com a galera de 15, 16 anos, era uma turma mais velha que meu primo me levou lá, foi aquele moleque carregado. E eu não tinha absolutamente nada. E eu acho que a primeira coisa que me deram, assim, que era mó rolé já para conseguir, que foi uma ficha, que era uma ficha de AD&D, ainda aquela verdinha, lembra? Aquela que
Lembro.
vinha dentro do livro. Aquilo era mó difícil e tinha que xerocar, e tipo, pô, xerocar naquela época queria dizer um moleque de 11 anos eu ia em algum lugar que tinha. Era um rolé. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira ficha, cara. Foi fantástico, eu debrucei todo o meu universo de RPG naquilo, tá ligado? Então eu falei, porra, eu preciso de uma pasta aqui pra minha ficha. Aí eu comecei a levar
Puta,
a minha
Dudu.
borracha, sabe? Quando você falou isso, cara, foi a primeira parada.
Aí, segura aí, vai contando um pouquinho dessa coleção que eu vou
Pô.
trazer uma relíquia para mostrar aqui,
Pô.
que essa,
Ó.
infelizmente, se você tá só por áudio, você não vai ver.
A
Mas a
gente.
galera que tá em vídeo vai ver uma relíquia em primeira mão. Eu peguei de umas 3 ou 4 semanas, estava na casa de um amigo meu de infância.
A gente invadiu uma área nebulosa aqui, tocamos no nervo de uma memória de Rafael aqui nesse momento.
Pô, bicho, porque eu comecei justamente nisso, assim. Eu lembro que meu grupo começou com GURPS, né?
Eu também.
E aí, na época, assim, o GURPS era até difícil de você xerocar, porque o formato do GURPS era um livro era maior do que A4. Ele era o formato, aquele ofício, né?
Sim,
E
era
aí.
aquele, a cabeça preta ou a cabeça roxa?
Pô, eu comecei no GURPS cabeção mesmo,
Sim, eu
o
também.
cabeça roxa.
Segunda edição, né?
E aí era difícil, nas copiadores que tinham ali perto onde a gente morava, a galera não sabia fazer, tipo, a redução do ofício pro A4, porque tu pediu uma cópia, normalmente era A4. E aí a gente
Caramba.
descobriu que uma lá perto da Praça Sanspena, o cara conseguia fazer esse depara e tal. E aí, cara, as nossas fichas iniciais eram em caderno. A gente ia anotando no caderno. E aí, cara, resgatei minha
Ficha.
pasta
Olha aí.
da época de moleque, cara. Aí era, comprava a pasta e aí essa aqui a gente ia imprimindo as imagens que a gente achava na internet discada na época. Sabe que
Olha o spawn ali, ó.
a imagem vinha
Spawn.
carregando, vinha de pouquinho em pouquinho. Aí
É aquele.
imprimia e colava. Um dia eu vou fazer um vídeo, cara, só abrindo
Faz isso, cara.
essa
Faz isso.
página, essa pasta com as relíquias, cara. Aí, ó, a gente fazia nossa versão do GURPS, tinha que GURPS New Rules, a galera da antiga. Aí a gente chegou a fazer, na época do Windows 3.11, a gente fez a nossa própria ficha do GURPS
Ó,
no
claro,
Excel, velho.
porra,
Pô, mano.
claro que fez,
Isso
toda
aqui
porra.
é a nossa relíquia da relíquia. E várias coisas ainda acabaram se perdendo, assim, ao longo do tempo, cara. Pô, aqui, ó, ficha em folha de caderno, sacou
Pô,
é? Pô.
o cara que eu comecei a jogar bastante, que era o Pacheco, né? O cara hoje, primeiro comandante da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, né? O cara, ele também, a gente não tinha ficha de AD&D naquela época, porque a gente já tinha muita coisa xerocada, então era tudo no caderno, cara. E durante muito tempo eu fui resistente em trocar para ficha, porque eu gostava muito de caderno, porque era o caderno inteiro, era uma grande ficha. Porque a gente sabia que a campanha ia durar anos, que a gente não ia parar de jogar, não tinha, tipo, a gente só vai jogar para sempre. Então tinha assim uma página que era só assim, espadas. Aí a
É,
outra
pode
página era
crer.
massas, outra escudos, varinhas e cajados, sabe? Eu ia assim, aos pouquinhos, tá ligado? Tinha uma página que tinha dois negócios e tal, mas já ia crescendo ao longo dos anos. E eu acho que a coleção, quando começou, foi muito nisso, porque miniatura mesmo, cara, era muito difícil. Assim, não vou nem entrar no mérito de miniatura pintada. Eu lembro que a primeira vez que eu pintei miniatura foi no evento que teve no Barra Shopping, que foi o lançamento do Shadowrun aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi em
Maneiro.
97 essa parada. Era no meio do shopping, assim. E lá tinha uma mesinha da galera pintando miniatura, que era meio comum, não sei, tu lembra desse evento do Sesc, que a gente, os caras davam, às vezes, na entrada.
É, de brinde tu ganhava, às vezes, uma miniatura. Era aquela época, não sei se era de chumbo, né, que vinha e
era,
tal.
Era de chumbo ainda. Pô, posso eu pegar agora?
Pode, cara, vai lá. Calma aí. É, eu lembro que tinha essa, dado como brinde e tal, tanto que, na época que eu, que a gente começou a jogar e tudo mais, não tinha essa... A gente, por exemplo, não fazia um jogo tático. Embora tinha lá, né? No GURPS, ele tinha aquele... O grid hexagonal, que você podia fazer um... Jogar de maneira tática. Mas a minha galera jogava GURPS no Teatro da Mente. Então, total. Às vezes, cara, a gente tinha uma ou outra miniaturazinha, assim, que ganhava de brinde em evento. Às vezes você comprava um livro e vinha com uma miniaturazinha. Puta, olha aí, velho, isso é
eu metal. Eu não abri, cara, isso aqui eu ganhei, cara,
metal quando era mágico. Puta, isso é relíquia total, eu, velho.
Eu tenho isso aqui, eu tinha desde uns, sei lá, uns 13, 14 anos, cara, intocado aqui, que eu ganhava nesses eventos. E era, assim, combate tático não existia isso.
Cara. Não, não tinha, no meu grupo não tinha.
Porra, e dava altas tretas, né?
Porque... É, aí, pô, aí era... Aí tu chegava a hora que eu falava, não, mas eu tava perto. Não, não tava não, tu falou pra isso, quem? Isso,
exatamente, cara. E Fireball, bola de fogo, vocês que jogam hoje em dia e tal, que a gente joga com grid, a bola de fogo nunca pegava nunca. Em mais do que três.
Não,
três
tá, era não, tá assim, doido.
Três. Era assim, tu chegava pro mestre e falava, ele, quantos estão ali? Tá todo mundo junto? Aí você ia pegando...
É, tu já tinha manha, né?
Eles estão juntos, assim, separados? Não, tá todo mundo separado.
Tá cada um no lado, hein? Tá cada um no lado. Falei, mas vocês acabaram de sussurrar um pro outro. Não, 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 mas depois a gente saiu, não sei. É,
e pro DM era complicado também. É. Porque quantas vezes eu não falo lá, ah, ele vai te atacar. Não, mas eu não tô ali. Eu falei, como assim você não tá ali? Ele, não, na minha cabeça eu não estava ali. Aí tu fala, pô, eu tá... É, isso tinha muito problema, mas mesmo assim, é, eu acho, a gente via que aquilo ali era assim, o jogo era assim. Não tinha outra noção, a gente não jogava com grid, não jogava com nada. Era uma mesa de ping-pong gigante, sofá pra todo lado, e a gente jogando. E a miniatura só servia pra você botar em cima da ficha, assim.
Deixava ela em
cima. É. Ó, esse aqui sou eu.
Pá. A gente, por exemplo, quando tinha que marcar, eu falei assim, o GURPS tinha até aqueles mapas hexagonais, os grids hexagonais e tal. Meu grupo não usava o grid hexagonal. Não usava. No máximo, a gente botava num caderno, aí sentaram numa taverna. Aí o mestre sabia que poderia estancar uma porrada numa taverna, ele abriu o caderno e desenhava ali na hora. Tem, sei lá, quatro mesas aqui, tem um balcão aqui, vocês estão aqui. Mas pra ter essa ideia de todo mundo conseguir imaginar mais ou menos o mesmo espaço. Então, cara, nessa época, a maior coleção que a gente poderia pensar em fazer era colecionar dados. Porque, por exemplo, eu lembro na época de moleque, quando a gente começou com GURPS, a gente usava dado de War, que era o que a gente tinha mais D6, próximo pra começar, os D6 de War, do número pontilhado e tal. A gente foi descobrir que tinha uma loja na Tijuca, não sei se era a Gibi Mania.
Tinha Metrópolis também,
né? A Metrópolis, mas a Metrópolis era aqui em Jacarepaguá, né?
Tinha Jacarepaguá, aí tinha Mano Depois TV do Mé.
É, aí tinha a Hobbylândia, que também vendia e tal. Eu lembro que uma vez a gente chegou aí, eu acho...
Hobbylândia durou, hein?
Pô, Hobbylândia durou
no edifício central
ali. No edifício central, a gente foi nela uma vez, cara. E aí, pra comprar os dados, assim, moleque, né? Tipo, a gente, sei lá, 14, 15 anos, pegando o ônibus da Tijuca pro centro, porque falaram que no, lá no prédio e tal, é, Gibiteri, Bárbaras e Magias. A gente chegou lá, cara, não, vemos aqui comprar dado, porque falaram que tem dado diferente e tal. Aí o cara chegou naquele balcãozão, né, de vidro e tal, e em cima do balcão tinha um pote, devia ter uns, sei lá, uns 50 centímetros de altura, assim, a boca de uns 20 centímetros. Cheio de dado, só D6, assim, só D6. Aqueles D6, aí já com número, né, e tal, já colorido, não sei o quê. E aí o GURPS usa 3D6. E lá era dado sortido, tipo, tu pega um, paga um D6.
Exatamente.
Bicho, a gente foi inventar que a gente queria montar kit, pegar o mesmo dado e achar das mesmas cores. O cara do balcão ficou puto, mas muito puto com a gente.
Carisma zero.
Puta, e é, sei lá, a gente foi em 6. 5, depois de 15 minutos, tinham conseguido achar o kit. Meu irmão, tinha um amigo meu que ele cavucou, não achava, só tinha dois dados iguais. Meu irmão, chegou uma hora que o cara do balcão ficou tão puto que ele pegou o pote, virou em cima do balcão. Vrau! Era dado, assim, o balcão inteiro, assim, era
perdeu
dado.
Perdeu a linha.
O cara perdeu a linha. Aí ele cavucou, aqui, achei. Aí, cara. A gente saiu de lá, cada um com seus três dadinhos coloridos. Pô, a gente feliz da vida, o cara
puto
da
vida.
Toma. Toma aqui R$3. O cara ficou mais puto de ter que arrumar aquilo tudo de volta. Mas assim, entra, fica gravado na nossa memória, porque assim, aquilo ali virou. Aí passaram a ser os nossos dados de estimação, né? Cada um passou a ter o seu kit de dados e tudo mais. E a gente sempre sabe ver nisso que pro RPGista, por exemplo, ele sempre vai ter um carinho pela sua coleção de dados. Então, sim, começa por ela. Porque, assim, na época, assim, se você for ver agora aqui no meu vídeo atrás, tem um monte de livro de RPG. Eu, por exemplo, já posso falar que eu tenho uma coleção de livros de RPG. Mas na época de moleque, era um sistema só, a gente só jogava GURPS, era um módulo básico que rodava pra todo mundo, a gente emprestava quando cada um ia fazer ficha. No finalzinho, quando a gente começou, pô, tem uma mesada, outro começa a estagiar, não sei o quê, que a gente começou a comprar os suplementos e era cada um compra um.
É isso aí.
Eu comprei o Supers, o Holanda comprou o Cyberpunk, o outro comprou o Illuminati e a gente ficava revezando e trocando.
De repente jogava de mago, aí você comprava o Grimório, comprava isso, o Guts Magia. É. Aí o cara fala, pô, quero tirar um Bárbaro aqui, vou comprar o Conan pra gente ver umas coisas que possa ter aqui. Era muito isso. O AD&D também, porque eu fui introduzido na primeira edição, a galera tava jogando a primeira edição, tava na época do Immortals, eles tinham o box do Immortals Shirokan. E só que aí quando eu volto a jogar com essa turma, eles partem pro AD&D, mas eu queria jogar alguma coisa com a minha galera, que assim, eu tinha essa galera, mas eu queria representar o RPG pros outros, que eu conseguisse sair, e aí foi isso, a gente acabei indo pro GURPS. Eu joguei uma aventura de GURPS antes de jogar esse AD&D com eles, e o GURPS era um livro, cara, e era D6, era acesso... Eu comprei ali na Gabriel Habibs do Meyer ali, peguei o 249, fui ali, pô, lembro, comprar, vinha com dois D6 assim, azulzinhos assim, que esse que eu comprei já era o de capa preta.
Uhum. Já veio a terceira edição, né, quando veio pra cá. Já foi a
terceira edição. Mas eu lembro que também, quando eu parti pro Vampiro, cara, eu sofri pra conseguir jogar Vampiro, D10, porque não, né, conseguia comprar D10, não existia D10, eu entrava assim, tinha papelaria, vocês vendem dados e tá? Tal, a pessoa vende, aí era D6, né, então tinha muito, D10, cara.
Nem sabia o que era isso.
Eu tive que ir na casa de um brother, porque assim, hoje, pô, eu vejo que hoje o RPG, cara, é outra coisa. A minha experiência quando eu comecei com esse RPG, a parada era muito fechada.
Sim.
O grupo que tinha os livros não queriam me emprestar os livros.
Zero, tá zero. Assim, no meu condomínio, o RPG entrou. Cara, uma história bem parecida. No meu condomínio, ele entra numa galera um pouco mais velha, que, sei lá, devia ser uns 4, 5 anos mais velho que o meu grupo. E aí o Mira, que era meu amigo de infância, o irmão dele era mais velho, era desse grupo. E aí um cara apareceu com uma caixa de Dragonlance, escrito em inglês e tal, não sei o quê. E, bicho, a molecada não sabia inglês, não sabia... E aí falou, não, tu tem que rolar um D20. Cara, só tinha o que vinha na caixa dele, aquele, e acabou. Não tinha onde você conseguir outro D20 daquele. Então era o único dado que tinha ali, é o que você vai rolar e é o que você vai usar.
Exatamente, cara, essa parada do Vampire, eu lembro de ir na casa de um brother que exatamente isso, sabia que jogava, só que eu tinha uma ponte pra chegar nele, assim, que era um cara que conhecia ele, e eu fui lá com esse cara, tipo, tudo bem, eu sou o Eduardo, eu jogo no grupo da Paraná ali com a galera, jogo com o Cristiano, ele, não, beleza. O que você quer e tal? Falei, não, a gente tá querendo jogar Vampire. Tipo, eu tendo que justificar pro cara, saca?
O que você tava tá fazendo ali, né?
Porra, vim aqui porque eu preciso de um D10. Cara, ele foi lá dentro. Demorou pra caralho. Ele voltou com um D10.
Né? Falou, você me pediu um, eu tô te entregando um D10.
Caralho, eu falei assim, caraca, eu pedi D10 emprestado. Eu já imaginei assim, caraca, eu botei força 5, briga 5 com o Bruno.
Nossa, tem que rerolar o dado várias vezes.
O cara me emprestou um D10. Tem esse D10 até hoje? Sim.
Ou seja, foi um empréstimo que ele sabia que não ia ser devolvido.
Tem. A gente, depois ele começou a jogar com a gente, virou parte do grupo também, ficou grande amigo aí que a gente se tornou. Mas o D10 eu nunca mais devolvi. E eu falo pra ele, pô, irmão, tu me emprestou um D10. Ele falou, e foi de propósito.
Foi.
Eu tinha mais.
É. Mas você falou um, eu atendi o seu desejo. Você veio aqui com a demanda.
Ele era sarcástico.
E ela foi atendida.
E aí, cara?
Jogador de vampiro, sabe, porque se o D10 dele, quanto ele vai pegar isso aí e ficar jogando Esse D10 várias vezes.
E é 10, e é 1, e cancela. E o lance do livro também, eu acho que fica muito forte também. De ter a... Porque é o que você falou, a caixa de Dragonlance, você vê isso, já era uma raridade absurda.
Simplesmente não tinha. Se você falasse, ah, quero comprar, não tem. Isso era a galera que trazia de fora.
Inclusive, eu tenho um amigo... Cara, o Júnior, eles são brasileiros, o Júnior Pedrones, estudei com eles. E o pai deles trabalhava comercializando aviões. E ele viajava muito, viajou muito com eles. Foi morar no México, morar nos Estados Unidos. E o Júnior, o Pedrão era tarado em comandos e ação, comprava tudo de comandos e ação. E o Júnior, em RPG, cara. E ele comprou um monte de boxes Forgotten e tal. E quando ele foi casar, ele casou e saiu do Brasil. Pô, ele me escolheu e me deu toda a coleção
foi o responsável por manter o loot. Então tá explicada aí a história de colecionador. Foi
um boom na minha responsa, tá ligado? Porque eu tinha coisas, mas coisas que todo mundo, pô, que a gente conseguia comprar. Eu tinha as coisas que sobraram do AD&D, eu tinha algumas coisas que tinham sobrado do GURPS, mas assim, o GURPS já é em português, né? O GURPS foi mais fácil pra gente, né, naquela época, anos 90, ali o Vampire também chegou, tinha o Camari e tal. Mas aqueles livros, os boxes, aí eu falei, cara, agora eu tenho algumas coisas legais e agora eu preciso cultivar isso aqui. E aí eu juntei tudo meu de AD&D com mais carinho, comecei a ver que eu precisava de um lugar pra botar aquilo, porque eu já me amarrava naquilo, sabe? Eu lembro quando eu conheci minha esposa, eu falo isso, que eu fui meio Christian Grey, assim, com ela, sabe? Falei, vou te mostrar um negócio estranho aqui atrás dessa porta.
Uma coisa que você nunca viu antes.
Você nunca... Sério, era meu quarto, assim, né, mano? Era, porra, spawn pra todo lado, que eu colecionava spawn naquela época, que eu tava no colégio, era, porra, então... Revistinha também me pegou muito, cara.
Demais, de cara. Eu lembro, por exemplo, na minha época de moleque de revistinha, eu era ferrado, não conseguia comprar, mas eu tinha um amigo... que o pai dele fazia assinatura da Abril.
Oh, então, isso era bom demais.
Ele recebia todo mês lá, as revistas no formatinho, chegava pra ele e tal.
Isso
aí,
era muito bom.
Ele passava uma semana lendo, aí depois ele ia emprestando pra galera. Aí eu falei, caramba, bicho, a parada é... Só que depois, cara, tu fica com muito papel jornal em casa. Sim, acumulado, porra. Né? Como é que tu faz?
Hoje em dia... Turma da Mônica, mano.
Turma da Mônica, a gente tinha muito patinhas.
Isso, no banheiro da minha casa, era assim, ó, era Turma da Mônica pra todo lado, irmão. Eu lia Turma da Mônica que nem um maluco. Aí eu vou vendo, cara, essa parada de coleção é um negócio que começa muito antes da gente perceber. Já é uma coisinha que tu tem ali, sabe? Tu já quer adotar alguma coisa ali. E, cara, e aí essa parada de pintar miniatura... Cara, minha mãe, ela já tinha aí um pouco disso, meus pais, assim, eram pais dos anos 80 e tal, então eles, tipo, pô, festa de aniversário, eles que faziam.
Exatamente, lá em casa também era assim, cara.
Era tudo.
As festas de casa eram produzidas pela galera lá em casa, minha mãe comprava, tinha aquela revista que vinha com molde, isso, né? Aí isso. Tu cortava, e tu fazia o painel da festa e tal. E
rolava uma disputa, né? Tipo, porra, a mãe de sei lá quem é boa com isopor, aí tu, porra, é o quê? Eu vou mandar aqui, ó. Porra,
era isso mesmo que tu falou, tipo, duas semanas antes começava a produção, aí tu ia comprar bolinha de isopor pra pintar, pra fazer não sei o que, tu ia no centro, roda alfândega, minha mãe ia direto.
Porra, eu era viciado em Change, mamãe, né? Eu lembro que eles compraram aquelas bonequinhas, assim, que são tipo as bonequinhas, uns bebezinhos, assim, sem roupinha, assim, e tal. Lucas, eles fizeram os Change, mas na época, pintaram, assim, eu vejo assim, eu falo, caralho, eu não quero ser pai, não, é muito responsabilidade.
Né? Hoje em dia, a gente... Até meio que se acostumou com a comodidade, né? Porque, sei lá, hoje em dia tem tudo pra você comprar, disponível pra comprar.
Total, cara.
E aí,
total.
Quando a gente vê, como você falou, o hobby da pintura de miniatura, que, pô, tu tem uma possibilidade aí de fazer um trabalho manual, que, pô, e eu, por exemplo, comecei também pintura de miniatura recentemente. Eu comecei, falei, puta, cara, mas será que eu vou conseguir fazer... Só que, pô, o processo da parada de estar fazendo é uma coisa que se curte tanto... Que aí, cara, é aquilo, você comprei aqui o kit inicial de pintura, aí depois fala, pô, mas tem uma cor aqui que eu não tenho, lançou uma cor neon, eu também quero, outra miniatura, aí o moço falou, puta, eu fiz aqui minha wet palette, mas, pô, se eu fosse comprar uma wet palette profissional, ia ser mais maneiro, aí, pô, peguei o Movete Pérez, que faz uma diferença. Então,
e colecionador é tudo igual, né, tudo, cara? É tudo igual. A gente vai se cercando de ferramentinhas e fala, agora dá pra melhorar aquela ali.
É
a mesma coisa do RPG, né, do estojinho. Eu só comecei com o estojinho, a borracha e a lapiseira. Aí veio a ficha e tal, e você vai se cercando, cara, em volta disso. Mas eu acho isso maneiro do que tu falou, o negócio de dar valor, cara, porque é bem isso, cara. A gente ainda é... A gente não via essas coisas. A caixa de Dragonlance era um unicórnio pra você.
Uhum.
Pô, eu ver essa caixa hoje em dia e ter a caixa pra mim, porra, significa demais, cara, pra mim. Sabe,
é quase
cara?
Um troféu, né? Aí você tá falando de achievement, mas é meio que isso, assim. É você ver uma coisa que, sei lá na sua infância, adolescência, você olhava ela com aquela admiração e falou, caramba.
Inalcançável.
Inalcançável. Eu não vou conseguir ter isso. Não posso ter isso. Aí hoje em dia, você tem a possibilidade.
E é o que tu falou, às vezes não tava nem ligado à grana.
Não.
Tipo, cara, não tem. O NPC que vende isso, não tem isso no inventário dele.
E assim, por coincidências, que eu acho que nem eram tão coincidências, era justamente o caminho que ele fazia. Esse amigo que apareceu com a caixa do Dragonlance, ele tava com essa caixa porque, se não me engano, era a irmã da mãe dele que era aeromoça. E aí ela trouxe numa das viagens que ela
aleatório,
fez.
Aleatório, né?
Aleatório. Porque alguém virava pra ele e falava, isso aqui é o que tava... eu tenho bombando. Um sobrinho de tantos anos. O que a garotada tá jogando agora é isso aqui. Aí leva pra ele. Ela não sabia o que era.
Porque tu vê, a caixa de Dark Sun, por exemplo, sai em 1991.
Uhum.
E é um cenário que vende absurdamente na época. Aí, em 92, já tinha os romances, né? Dos heróis da lança, da Tracy Hickman, da Margaret Weis, sai aquela caixa azul de Dragonlance em 92, irmão. Quem no Brasil, em 92, viajava pra fora?
Assim, zero.
Amigo teu, pô.
Era a galera muito da grana, bicho. Era a galera montada, ia viajava pra negócio e tal. Não era tipo, sei lá, assim, obviamente, né, a gente foi crescendo, começou a trabalhar e tal, não sei o quê. E aí você via, tipo, um outro foi pra Disney, o outro foi viajar, depois entrou o real, deu uma facilitada e
sim,
tal, mas...
Sim, não era nem culturalmente possível,
isso,
cara,
aí, tá não ligado? Era. Não era algo que a galera falava, não, eu quero ir eu pra quero Disney. Ir. Eu fui, na época que eu fui começar a ver isso, tipo, de galera, quero viajar pra Disney e tal, já era segundo grau, assim, já era chegando, tipo, galera que tinha excursão e tal, não sei o quê.
Estela Barros, tu
que fazia esses grupos assim, né, que de fazer viagem e tal, mas assim, pra minha galera do meu condomínio era uma parada meio que não existia, não era cogitado, era uma possibilidade. E aí, fazer qualquer tipo de coleção de livros de RPG nessa época aqui no Brasil, inviável. Aí hoje em dia, se a gente tem uma possibilidade de resgatar essas relíquias que a gente sabe que tinham na época, sim, e não tinha acesso, hoje em dia tá bem mais possível. É um sonho. Total, é um sonho viável.
E eu acho que é uma coisa que a gente sempre. É uma coisa que eu sempre falo também, Rafa, quando eu tô trocando essa ideia às vezes de RPG, porque eu conheço vários amigos que jogam RPG que não colecionam miniaturas e tal. Tem poucos que não gostam, né? Que não ficam totalmente fissurados quando vem. E eu sempre tive isso, cara, com miniatura. Desde moleque. Miniatura de Kinder Ovo. E a minha avó, minha mãe, a galera incentivava isso pra caramba. Tipo, eles viam miniatura e falavam, olha isso aqui, que demais. Eu sempre curti, cara. Tipo, a gente era criança, assim, tinha muito essa porra de brinquedo, né? Teve aquelas fases de, pô, colecionar os dinossauros. Lembra aqueles dinossauros que vendiam em camelô, cara? Quando a gente era moleque?
Eles
eram boladão, era pesado.
Assim, cara, parrudo.
Se atacasse alguém assim, era um D4 fácil de dano, cara. Se você me perguntar assim, miniatura de RPG é fundamental pra jogar? Não. E tipo, pra mim também não foi. Eu nem usei, eu já tinha miniatura e eu não conseguia conectar exatamente as duas coisas, tá ligado? Acho que vai ter muito a ver com o sistema que você vai jogar,
sim,
com o tipo de cultura que você tem na tua mesa. Porque assim também, cara, a galera às vezes fala muito... ninguém vai aparecer na tua casa e falar, tá jogando errado.
Vai ter aquele... polícia, né? Vai vir a sirene. Polícia do RPG.
Polícia do RPG. Não vai aparecer um druida lá querendo arrancar os dados. Não vai. Então, tipo, eu sei que, pô, a gente faz isso com nossos amigos. É aquilo que a gente falou. Pra mim, eu acho que pra você, eu tô falando, eu vejo que tem muita... É muito parecido mesmo. Era uma parada muito particular de um grupo muito pequeno. Que, pô, e hoje em dia é muito maneiro, porque isso agora, a gente consegue jogar isso pra todo mundo.
Sim.
Consigo jogar várias mesas online, conhecer uma galera.
Experimentar vários estilos, vários jogos, né? Porque são grupos diferentes, cara. Hoje é...
Exatamente. Exatamente. De tipo, pô, o grupo do Rafa usa miniatura.
Uhum.
O grupo do Edu não, cara. E caraca, é irado. Os dois têm coisas muito maneiras e assim, não tem o certo, não tem o errado. Então pra mim sempre foi assim. E eu tento trazer isso pra minhas mesas hoje. O que que eu faço? Eu tenho sessões que eu faço. Por exemplo, agora a gente terminou a Forja da Fúria.
Uhum.
Eu fiz uma sessão. Eu falei, cara, eu tenho uma mesa aqui gigante, eu vou fazer o lair desse dragão todo aqui e vou fazer uma porrada Maneiro. De gatilho visual. Eu gravei até o vídeo, assim, e fui montando, né, a parada bem visualmente mesmo. E aí, pô, botei uma armadilha e montei a armadilha numa sala separada e falei, porra, essa aventura vai ser assim. Mas eu sei que eu tenho aventuras que é só a galera com a ficha, todo mundo conversando puramente, sabe? Talvez não vá ter combate. Se tiver, eu armo ali um grid, até porque o sistema pede hoje em dia. Mas, no geral, cara, pô, me virei durante muito tempo sem miniatura ou usando tampinha, sabe?
Pô, eu usei muito tampinha, muito... Eu até fiz um vídeo de miniatura que eu falo isso. Eu, cara, usei muito aquele geloco. Lembra que tinha as pedras do geloco?
Claro.
Usei geloco demais, bicho.
Sabia que isso
bicho.
Era pra botar na geladeira e colocar dentro da Coca-Cola?
Então, não sabia. Fui saber depois que eu fui pesquisar. Porque pra mim era brinquedo, bicho.
Eu também, eu deixava na janela, assim.
É, né? Tipo, ficava eles empilhadinhos, assim, tudo, pô, tudo enfileirado.
Aí eu pra vi um comercial também. Gringo, a galera botando aquilo dentro, eu falei, caralho, botava uma cuba de gelo e botava um geloco, água, pum, aí fazia o gelo com o geloco dentro, eu falei...
Eu nunca vi, cara, alguém deve ter feito isso aqui, mas na minha galera, no meu grupo, não.
Não, a não era pra isso.
Não usava, a gente usou muito, durante muito tempo o geloco, a gente fazia, botava no saquinho, né, os dados, aí ia o geloco, e aí... E tipo aquelas pedrinhas de aquário também pra tu fazer de NPC Exatamente. E tal, era o que a gente usava na época.
Um salto tecnológico que eu tive aqui na nossa mesa, eu lembro que foi quando a gente imprimiu um grid em lona, que eu tenho até hoje aqui, Maneiro. Quando eu comecei a trabalhar numa gráfica, eu imprimi um grid em lona, isso não é 3.5 já. E aí a gente botou um papel sulfite por cima. E aí a gente usava o hidrocô e a gente, caraca,
riscando,
que
puta,
fantástico,
maneiro.
A gente consegue riscar e apagar. Porra, isso foi assim... Foi a coisa mais radical, assim, que a gente fez de começar a transicionar para ver coisas na mesa, sabe?
É, porque tu falou assim, muito... Nessa época, por exemplo, o meu grupo, a gente tava meio que afastado do RPG. A gente, por exemplo, não jogou o 3.0, porque assim, uhum. acho que foi uma época que a galera tava crescendo mais. Um começou a trabalhar e outro foi... se mudou pro outro estado. E aí,
Life cara, events, né?
Exatamente, né? E não tinha... essa possibilidade que a gente tem hoje em dia de jogar online, então meio que o grupo acabou dando uma dispersada. Eu lembro que a gente foi começar a voltar a jogar e já era ali na meioquinha da quarta edição, e aí a gente volta um pouquinho e a gente falou, não vamos voltar pro
GURPS. Abre a porta, a quarta edição, não é melhor a gente ficar um pouco mais
então, a gente olha que doideira, porque a gente não pegou a treta da quarta edição, era assim,
não tinha, né, porque não,
era o ED que tava vendendo naquele momento, tinha em português, tava vendendo naquele momento, a gente comprou, aí depois que a gente foi saber que deu uma treta uhum. nessa edição e tal, não sei o que, pra gente passou batido, a gente gostou e tal, mas e aí foi uma percepção nossa, pelo menos eu quando tava chegando, voltando naquela época, de que o jogo com miniaturas tava muito mais aflorado naquela época do que era antes. Uhum. E aí, por exemplo, até conversando com o Xará, com o Rafael Bezerra do Holocast, que fazia o podcast de Star Wars, né? Ele falava que na quarta edição ele tava no Plastic Crack, que era, assim, uhum. O dólar tava bem, bem próximo do real, aquele um para um e pouco e tal. A gente conseguia ter acesso às coisas importadas já naquela época. Então ele falou que a coleção dele de miniatura cresceu muito na época da quarta edição, por causa disso.
E aí... quando também começaram a ter, né, as coleções, né, a gente começaram a falar, pô, será que isso aqui vende? Porque o grande trunfo sempre teve aí, né, no colecionável, uhum. né? Em tempo, porque existia muita gente carente nisso. Você lembra os dragões da 3.5, da 3.0, da 3.5, quando saiu aqueles dragõezões grandões, assim?
Então, da terceira edição, eu não tô ligado em nada, zero.
Foi muito pouco, foi muito pouquinho, assim mesmo. A parada começou a esquentar e, né, toma forma mesmo com o passar das edições mesmo, cara. Porque eles veem que dava grana, não tem
Exatamente,
jeito.
Porque eu acho que muito do pensamento é aquilo, né? Que, inclusive, é uma das tretas que tem dado hoje em dia... no lance uhum. da OGL,
uhum, uhum.
porque o cara que é acionista da empresa, o cara fica assim, pô, mas um livro o cara joga anos e aí o único dinheiro que ele vai me dar é comprar o livro do jogador, e aí outro compra o livro do mestre, talvez uma aventura, e o resto do ano. Como é que eu ganho dinheiro com ele? E aí, cara, miniatura, os merchandising que eles fazem agora, né? Tipo, o D&D licenciando pra um monte de coisa e tal, não sei o que, justamente pra investir nessa parte do colecionismo, né, ligado ao lifestyle do hobby, né? Tipo, o cara quer ter uma camisa do Caverna do Dragão, que é o Dungeons and Dragons, cartoon, né? O cara quer ter uma estatueta, uma luminária de dragão. O cara quer, ué. Por que ele não vai querer ter? O cara quer coisas que representem o hobby. Ele vai começando a colecionar um monte de coisa.
Exatamente. Caverna do Dragão, por exemplo, é um tópico que até hoje eu não entendo por que eles não exploram mais isso, né? Eles fizeram agora o box, que um novo starter set pro D&D, que na capa, né, que eles colocam. São os caras do Caverna do Dragão, não sei se você viu, né?
Vi.
É, Stormwreck Islands, né?
É.
Aí você é um bait desgraçado, porque não tem nada a ver com Caverna do Dragão. E tu pensa, por que não? Se tem a caixa do Stranger Things, tem a caixa do Rick e Morty.
Podia eles fazer uma do Cartoon. Mas sabe o que eu já ouvi falar, cara? Que o Dungeons and Dragons Cartoon fez muito mais sucesso, tipo, aqui que lá. Pode assim, ser, a gente é muito mais saudosista. Uhum. Com o Caverna do Dragão, talvez porque total. Pra gente era um conteúdo que passava direto, né? Sei lá, passava na Xuxa, que era o maior programa que tinha pra criança e repetia e tal. Porque eu acho que na gringa eles não têm tanto essa nostalgia, esse carinho com o desenho que a gente aqui tem.
Eu já pensei nisso. E sabe uma parada que, se você reparar, o Caverna do Dragão, a gente que já era tarado, já gostava de RPG mesmo, óbvio que a gente ficaria fisgado naquilo. Mas o Caverna do Dragão, ele quebra muita bolha. Eu falo com muita gente que não é de RPG, que às vezes eu falo, pô, que enquanto a gente vê, às vezes o canal fala, caramba, aquele negócio do Caverna do Dragão, então é isso que tu jogava e tal.
E pra gente ele furou tanto a bolha que ninguém. O nome do inglês era Dungeons and Dragons mesmo. O nome Dungeons do desenho era Dungeons and Dragons. Só que pra gente era Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Ele fala, aí, Dungeons and Dragons, não faço ideia do que seja, mas Caverna do Dragão. Toda pessoa que foi criança na década de 80, comecinho de 90, sabe que é o Caverna do Dragão. Não tem um
exatamente
que não saiba. E a galera curtia o desenho mesmo. É. Ele desassociado ao jogo. Ele, como desenho, como produto de entretenimento, funcionava pra caramba.
Eu acho que pode ser isso, de repente mesmo. Não sei se os caras vêm com tanto carinho, porque, caramba, um box disso tá tudo na mão dos caras, e ó, não precisa nem fazer bem feito não, gente, que vão comprar, tá ligado?
Faz meia boca que vão comprar, a galera vai querer colocar na estante lá na coleção.
Vai colocar, vai. A gente, eu já
tô fisgado, já lanço o bait que leva.
Aí fala, vai ter miniatura dentro? Não, só vai vir as armas e miniaturas, tô que merda,
V3. Eu quero, me dá um de cada.
Um de cada.
Desse é isso. Mas, Dudu, por exemplo, coleção de miniatura, hoje, você tem aquele lance de completar a coleção? Porque os monstros, por exemplo, eles vêm naqueles boosterzinhos, né? Que é meio... você não sabe o que vai vir, né? Meio sortido.
Totalmente sortido. Pacote de figurinha. É pacote de figurinha.
É, isso aí. Mas aí tu tenta completar a coleção? Como é que é a parada pra você?
Eu vou te falar que hoje eu tenho a minha coleção de miniaturas, por exemplo, que eu penso muito nos jogos que eu tô narrando. Eu deixo a coleção em bater esses pontos para as miniaturas maiores. Por exemplo, saiu a miniatura do Tiamat.
Que é sensacional.
Aí eu peguei a Tiamat e peguei todos os dragões cromáticos.
É porque depois saiu o Bahamut também, perto, não saiu?
Então, o Bahamut, tem duas, né? Tem aquela antiga e tem o Bahamut pequeno, né? A Tiamat grandona, essa que saiu agora, provavelmente eles vão dar esse golpe na gente em algum momento, né? Tipo,
fato.
Né? Não ter... Estamos esperando por isso. Mas aí, nessas maiores, eu sigo esse padrão. Porque as menores, eu compro muito mais numa de usar em mesa. Tanto que a minha coleção de miniatura, quando eu falo coleção de miniatura, eu vou mais numa de, tipo, ter... vou jogar... eu lembro que a Elemental Evil. Então eu cercava e tentava comprar ali miniaturas que fossem atender aquela campanha ali. Eu tinha sabido, eu quero ter todas as miniaturas que vão aparecer na mesa.
Uhum.
Mas, quantos orcs aparecem? 5, eu quero ter os 5. Eu quero ter tudo que vai aparecer na campanha. E eu comecei a entrar nessa. Então, toda aventura, todo livro, tudo. E aí isso foi escalonando para, tipo, em vez das miniaturas, eu quero ter a sala também. Eu quero ter as árvores. Então, eu fui pegando também essa parte para fazer os cenários e ir cercando isso e usar em momentos chaves, né? Normalmente, são em momentos mais impactantes, assim, um grande combate, que eu sei que vai demorar um pouco mais, né? Porque, até porque não tem como cambiar muita coisa, né? Você não consegue ficar trocando essas partes móveis. Mas, por exemplo, isso aqui eu dei da Forja da Fúria, era um grande combate imenso que eles estavam para entrar na Sala do Dragão. Então, tipo...
você sabia já que eles iam por ali, ia ter o combate, e aquilo funcionou. Do prep, você já, pô, você fala, não, vou montar um cenário aqui, eu tenho essa peça exatamente aqui, boto as colunas aqui, exatamente, tem as paredes e tal, exatamente, tem os tiles para representar aqui o terreno. Aí, e exatamente, aquela parada, né? Uma mesa dessa, bicho, mesmo, sei lá, você vai num evento... E aí tem, sei, 30 mesas pra você escolher qual que você vai jogar e tal. Você passa numa mesa que o cara usou miniatura, cenário, aquilo chama a tua atenção na hora, bicho.
E eu sou esforçado, cara. Eu sou esforçado. Eu levo pros eventos, eu levo todos os mapas impressos, levo todas as miniaturas, levo a ficha de todo mundo, levo a miniatura de cada um pintadinha e tal, sabe, cara? Eu acho que essa entrega também... Eu também curto essa parte do cara chegar e falar, porra, esse maluco... pensou que eu tava vindo jogar, que esse cara fez alguma coisa, eu não tô vendo e sentando pra jogar.
O cara botou ali o...
Eu acho isso maneiro.
Eu também acho muito maneiro, cara.
Pô, aqui jogam 12 cabeças, cara. Normalmente as mesas são com 10, porque graças a Deus sempre faltam um ou outro, então eu consigo... Mas, cara, é muita gente jogando, cara. É muita gente jogando. É infernal nesse sentido de... Às vezes os caras ficam criando muita expectativa, isso é algo que me preocupa também, então, sabe? Então eu tenho que controlar esse lance, não pode ser sempre porrada, então tem muito...
Uma sessão de porradaria.
Montar... E eu não digo nem porrada, eu digo porrada no sentido de montar uma coisa tipo...
Exatamente, isso aí.
Meu irmão, não dá.
Porque tu pegar um combate de D&D pra 10 pessoas, num combate tu passa aí horas. É uma sessão só pra um combate, às vezes. É uma sessão pra um combate.
8 horas, sei que tem muita gente aí reclamando, tá? Eu nunca tive muito esse negócio de reclamar de jogo, tá ligado? Se a gente vai jogar GURPS, vamos jogar GURPS embaixo d'água, vamos. Vamos jogar Tagmar aqui, pô, pulando de paraquedas, vamos. Vamos jogar aí, qual é a regra? É essa? Bora, vamos, tá. Cara, eu sempre fui bem tranquilo com esse negócio. Então, tipo, eu nem tenho muito saco assim quando o cara vem, pô, mas qual a tua opinião aí sobre a mudança das edições? Falei, cara, se meu grupo estiver jogando, eu vou jogar.
Tá tudo certo, é isso aí. Se o meu grupo quiser ficar na mesma edição e a gente estiver jogando, a gente vai tranquilo, a gente vai jogar.
Exatamente,
cara. Uma parada legal que você falou das miniaturas, cara, da forma que você usa, eu tava até lembrando aqui, recentemente, acho que foi no final do ano agora, depois da Black Friday e tal, se não me engano, teve uma promoção nesses boosters de monstro, de miniatura de monstro da quinta edição. Aí, um amigo meu, o Rafael Bezerra, que eu falei do meu xará, né? Que era do Past Crack, na quarta edição, falou, puta, cara, tá na promoção, o preço tá bom, compro, não compro, mas eu não vou... Ah, mas eu não vou querer ter todos os monstros, eu não quero gastar muito dinheiro nisso e tal, não sei o quê. Aí ele acabou pegando... Ele usou a seguinte regra, ele falou, cara, se não me engano, a gente comprou 3 ou 4 boosters desse.
Dos aleatórios.
Dos aleatórios, aí ele virou e falou, cara, quer saber? Os bichos que saíram aqui, os monstros que vieram nesses boosters,
vamos ver mesmo.
Eu vou montar uma aventura considerando eles. E aí ele fez a parada inversa, né?
Exato.
A partir do monstro que saiu, ele vai bolar uma história que ele consiga encaixar aquelas miniaturas. Eu achei muito maneiro também essa ideia.
É muito maneiro. Eu faço muito, eu comento muito isso nos vídeos que eu faço, que às vezes eu tiro uma miniatura maneiríssima, que é um monstro que sempre teve ali e tal, mas aí você para e fala, pô, deixa eu dar uma lida nesse monstro. Eu te dou um exemplo do Elder Oblex. Tu já ouviu falar do Elder Oblex?
Não.
Por exemplo, eu também não conhecia. Saquei uma miniatura do Elder Oblex e fui ver, cara, que era uma miniatura, por exemplo, é uma criatura que surgiu na quinta edição por causa daquela Make-A-Wish Foundation.
Sei.
Que crianças que têm algum problema, alguma doença, alguma coisa mais grave, assim, têm direito a fazer um pedido lá. É algo normalmente grandioso, assim, eu quero conhecer um jogador, quero assistir alguma coisa com um cara que eu gosto muito. E esse moleque, cara, ele pediu pra passar um dia trabalhando com a galera da Wizard.
Caraca, que maneiro!
E o Jeremy lá, a galera da Wizard, pegou o moleque, botou o moleque pra trabalhar e falaram que criariam um monstro pra ele. E criaram o Eldero Blex, que foi a ideia dele, que é esse monstro, uma geleia, que assimila consciências e pode se passar por outras pessoas, mimetizar pessoas e tal. E isso veio desse moleque, né? E eu achei isso, porra, fantástico. Eu fiz um vídeo do Eldero Blex. Porque eu achei, caralho. E é uma história, às vezes, que você se perde ali, né? E tem dois personagens até. Tem o anão que ele jogava, que fizeram pra homenagem a ele, e o Eldero Blex. Colocaram pra ele. Achei, pô, bem legal, cara. E aí, quando eu peguei a miniatura, eu fiz uma aventura toda baseada no Eldero Blex, que, tipo, é aquela pegada assim, ele vai dominando pessoas, aí, pô, o Rafael já morreu há muito tempo, mas eu tô aqui, mas ele não precisa matar, ele pode te manter vivo. Então, você começa a expandir muito o lore consumindo por gotículas, né? Você fala, porra, que monstro é esse? Deixa eu ver. Aí vem o nome aí embaixo. Você fala, porra, é da onde isso? Ah, do vôlei.
É que eu nunca ouvi falar. Que livro tá esse monstro?
É muito monstro, gente. É muito monstro. Então, isso eu acho maneiro mesmo da miniatura e cria uma diversidade absurda pra você. Porque você nunca teria essa ideia. Você não conhece.
Exatamente. Como é que tu vai pensar numa coisa que você não faz ideia que exista? É impossível.
Exatamente. Impossível. Só se for muito criativo e tiver a mesma boa ideia que o cara. Mas, tipo... E eu achei isso, e isso da aleatoriedade, até pra galera saber o que a gente, nesse sentido, assim. A gente tá falando das da Wizard, né, especificamente, eles têm boxes que eles soltam por coleções de, normalmente, ou aventuras ou temáticas, né, tem os dos monstros, que eles chamam de Monster Managers, que aí você tem ali as opções de várias criaturas, aí tem o Volo, aí tem todas as criaturas do Volo, o Mordenkind, tem toda a temática já pré-definida, de Ravenloft, né, pá. E aí são normalmente 46 miniaturas colecionáveis, só que cada booster desse que a gente abre, uma caixinha, vem 4 miniaturas. Uma pode ser large ou huge, ou maior, né, ou menor, e outras são médias ou menores. Então você sempre tem essa variedade e você vai abrindo ali. Normalmente quando eu compro, Rafa, é o que mais me perguntam quando eu faço esses vídeos lá, abrindo, aonde você compra? E eu falo, cara...
Pode crer.
Aonde eu compro é onde está mais barato. Então eu fico procurando, mas basicamente eu caio sempre no mesmo lugar, que é a Miniature Market.
Gente, já ouviu falar muito.
Enchi o saco já, pô, faz uma parceria comigo, Miniature Market. Os caras, eles entregam e resolvem bem o frete, assim, é tudo bem tranquilo, a entrega dele não falha muito. As poucas problemas que eu tive, eles resolveram assim, tipo, ó, vamos te mandar outro, vamos te reembolsar. Então, zero estresse. Então, Miniature Market eu encontro tudo lá. Eles fazem muita pré-venda de D&D. Então, sempre tem as coisas lá. E é mais barato que o D&D Mini, que é um site também de miniaturas e tal. E o Miniature Market tem mais variedade. Se o cara hoje tá começando, pô, cara, quero começar a montar uma miniatura e joga RPG, o que eu orientaria era isso. Comece pelo que você está precisando. Então, de repente, você não vai partir para essas linhas aí de comprar aleatória. Se você for nesses sites, eles vendem as avulsas, porque eles abrem as caixas.
Ah, eles abrem. Meio que também as lojas de Magic fazem, né? De abrir booster e vender as cartas separadas.
Porque essas miniaturas aí, Rafael, elas também têm raridade. Tá ligado? Elas têm as suas condições de serem mais difíceis ou não. Então, isso cria uma precificação lá, eles conseguem precificar isso. Só que tem miniaturas muito maneiras que custam $1, sabe? 60 centavos.
Bicho, eu tava. São raras. Eu tava até agora começando a pegar miniatura pra pintar, porque eu tava curtindo pintar e tal. Um lugar, por exemplo, que eu pego muito e sempre sou excelentemente atendido, já fiz parcerias aqui no canal, canal que a galera da Mercado RPG, né? Com o Davi, né? E tal. Pô, Davi, gente finíssima.
Gente fina, bro.
E, pô, mês passado, cara, eles estavam com promoção de miniatura a
R$4,90. É, cara.
É muito barato. Porque colecionar miniatura é caro, cara, assim. Você for querer ter uma coleção com todas e tal, beleza, você vai gastar um bom dinheiro. Mas... pra você já... ter miniaturas pra brincar, cara, pega uma promoção aí, você vai conseguir começando a tua coleção, né? E aí, vai de pouquinho em pouquinho.
É, cara, hoje tenho acesso a umas coisas muito, muito baratas e muito maneiras, assim, nesse sentido. Essas que o Davi vende lá, eu acho que ele tem até algumas que são de uma linha, cara, que é aquela Nosers.
Marvel's Nosers.
E depois eu fui descobrir, olha que curioso, quando eu fui fazer um vídeo uma vez sobre a Tasha. E a Tasha, ela tem aquela... Tem os momentos delas em diferentes lugares. Ela surge como uma personagem de Greyhawk, mas ela é como se fosse uma moradora da nossa Terra, do planeta Terra, né? A lenda, né? E, teoricamente, a Baba Yaga rouba ela daqui e leva para Faerun. E ela fica tendo várias fases, né? Ela é meio Beatrix Kiddo, assim. Ela se envolve com a galera, aprende, tchau. Envolve, aprende, vai, tchau. E ela cola com um grupo numa cidade de Greyhawk e casa com um maluco de lá, e um dos caras do grupo era um mago chamado Nosers, que era especialista em...
Que maneiro!
Pigmentos, tintas e coisas mágicas ligadas à arte. Olha só que foda.
Caraca, é muito maneiro, bicho.
Tropecei nessa informação fazendo vídeo, achei demais, cara, isso. Demais.
Esses dropzinhos assim são muito maneiros, cara. E no mercado RPG, por exemplo, hoje em dia ele já tem, inclusive... miniaturas que são feitas aqui no Brasil. Tem a série da Basilisco lá, que é toda produzida aqui, sim. Modelada aqui, né? É esculpida aqui, o escultor é nacional, eles fazem aqui, eles produzem aqui. Aí, hoje em dia, aí você pode comprar ela, tanto em resina ou em metal, ou o que for da preferência e tal.
Uma coisa que eu compro lá com ele, que eu acho maneiro, que também sempre me perguntam quando eu venho nos vídeos, são playmats. Uma coisa que quebra um galho danado, assim, se você quiser fazer uma mesa rapidinho pra ficar bonito e tal, sem gastar muito. Você bota um playmatzão.
Vou pegar aqui um que
pega,
eu
tenho deles, ó.
Inclusive, até eu tô pra fazer um vídeo, um episódio, só falando dos grids que eles têm lá disponível. Que, cara, assim, ó, olha esses aqui. Que é riscável, modular, que tu vai
MDF, isso.
É, de MDF, cara, de MDF, já branco e tal. Tem esse aqui, que tem até, esse é menorzinho, tem as salas redondas e tal, pra tu fazer, que, pô, é difícil tu achar com sala redonda, com corredor pequeno, estreito. Então tem muita parada já de acessório de RPG sendo feito, produzindo aqui no Brasil, cara, que na nossa época não existia, e a gente não tinha... A possibilidade de fazer coleção disso. Hoje em dia, cara, é muito mais acesso.
E esse, cara, todo mundo pergunta mesmo, nessa cara não, mas é uma parada porque é tão impactante assim, e é só um tecido, cara, sabe? Uhum. Assim, faz mó diferença. E é importante, galera, é playmat, tá? Não vai pedir playmate pro cara, não, que pode vir errado. E depois vai ter que mandar o brother embora pra casa, vai ser falta de educação.
Pode ser complicado, né? A pessoa chega em casa,
Mas eu jogava X-Wing, era tenso, sempre mandava os playmates, 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 os caras, irmão, é playmate, eu falei, caralho, é playmate.
Tá bom, fala, obrigado aí pela dica.
O jogo não ficou tão divertido.
É, mas, Dudu, pra gente chegar aqui na etapa final do nosso episódio, eu tenho que, pô, tá maneiríssimo esse,
hein? É esse aqui, pô, tá vendo? Esse é de floresta.
É, puta, maneiríssimo.
Pô, genérico, esses genéricos assim.
Pô, são cara, mas isso na mesa já dá todo um clima, bicho.
Aí já uma emboscada na estrada.
E já resolve aí. Já tá feito.
Tá feito, fez a missão pelo Playmat.
Agora, quando é que você olha pra coleção e tu fala, pô, bicho, acho que tá na hora de dar uma diminuída. É. Será que eu tô com muito? Porque eu tô nesse ponto com a minha coleção de livros. Porque eu olho as prateleiras daqui, cara, já tem uns nichos que não estão cabendo. E eu já olho ali um jogo que eu falo, pô, bicho, isso não vai ver mesa. Isso tá aqui já há um tempinho, não vai ver mesa, tô só empatando. Aí tô até pensando em fazer um saldão, por exemplo, dos livros de RPG. Desses que muito provavelmente não vão ver mesa recente, eu não vou abrir... Ou passaram-se, sei lá, 3, 4 anos, eu nem folhei nem nada, tem livro lacrado, sabe qual é? E aí tem uns que eu falo, puta, cara, e aí eu tô na dúvida, isso é colecionismo ou é acumulador?
Pode crer, cara. É complicado, mas o que eu acho assim, se você estiver consumindo de maneira responsável também. Não é algo que tá te atrapalhando. Eu acho que quando fica, quando começa a ficar perigoso assim, cara, tá ligado? E isso não só pra miniatura, tá? Tem muita coleção assim que você vê que o cara fica tragado na parada, sabe? E tipo, você vê que o cara começa a sacrificar mais do que ele devia, de grana e tal. Então eu acho que tendo essa consciência, tendo esse equilíbrio, assim, falou, pô, beleza. Mas se, porra, se uma hora eu perceber que a coisa tá batendo na trave ali, eu tô tipo, pô, não vou poder fazer tal coisa porque eu quero comprar aquela caixa e tal. Aí você começa a fazer escolhas, né? É algo que eu consigo tocar hoje em dia, mas a minha limitação aqui é o seguinte, é espaço. Então, eu já vi hoje que eu já tenho que fazer coisas mais planejadas, porque eu também não quero ficar com tudo entulhado, eu quero que cada coisa tenha o seu determinado espaço ali, né? Que tem uma boa... Que tu viu lá o vídeo?
É, tá tudo organizado, cara.
É, tá, mas tu vê que já não tem mais aonde enfiar a coisa ali, né?
As prateleiras de miniatura já tá completa de miniatura.
É, exatamente, exatamente. Então, pô, eu já tenho a consciência mesmo. Eu tenho aqui umas boas... Eu tenho aqui uns dois Kickstarter da Reaper que eu nunca abri, cara. Tá ali no quarto. Eu tenho as coisas aqui, eu tenho as... Sem sacanagem, umas 4, 5 caixas da Kimero, mais 3 caixas daquele Cavernas em X aqui, que eu não faço ideia do que tem dentro. Tá ligado? Que eu nunca abri. Uhum. Chegou no correio e tá ali no quarto. Então tem um quarto aqui, que acende essa minha luz amarela, que são das coisas fechadas que eu nunca abri, cara.
Tá ali na triagem ainda, né? Você tem que fazer até pra poder arrumar espaço pra trazer elas pra...
Quantas vezes eu não botei na mesa e falei, pô, vou fazer um box das caixas misteriosas. Porque já que eu não lembro, eu falo, galera, pô, vou fazer um box aqui das caixas que eu não sei o que tem dentro, pode ter tudo. Aí eu falei, e onde é que eu vou colocar essas paradas depois que eu abrir? Eu vou botar na mesma caixa, fechar e botar... Então, eu cheguei nesse problema.
É, porque, pô, eu teve recente também, lá no nosso grupo, que a gente tava comentando, o Brave Sword, que mestou pra gente Dragonlance aqui no canal.
Esse Mac é muito gente
boa. O Brave é gente finíssima. E aí, recentemente, ele se mudou.
Eu fiquei de olho na coleção
então,
dele.
Então, ele falou, bicho, eu saí de um lugar maior para o menor. Eu tinha uma coleção de parada muito antiga. Não teve jeito. Ele falou, eu vou ter que me desfazer. É o que você falou. Ele, bicho, tem parada da antiga. Ele também, muito colecionador. Ele tinha raridade, a relíquia e tal. Ele falou, cara, eu vou ter que me desfazer. Mas ele falou, sei lá, se eu puder... me desfazer, entregar, me desfazer, não, mas tipo, vender, passar isso pra alguém que eu sei que vai dar valor, que também coleciona, que também curte, que o cara não vai pegar e vai deixar largado em um canto, sabe qual é? Aí ele foi oferecendo pros amigos que curtiam também meio que nessa pegada, né? Porque assim, não é simplesmente você pegar e jogar fora. Porque não, ah, pô, jogar fora tu vai ficar não, até bolado, puta, cara, não, que eu gostava, não sei o quê. É você também... Tem que planejar aí quando você precisa se desfazer de itens da coleção, né?
Esse fantasma, de vez em quando, permeia aqui meus pensamentos, porque eu falo, e se eu tiver que me mudar? Recebi uma proposta de emprego, surgiu uma oportunidade, vamos sair do Brasil. Bom, é tipo, isso aqui é hoje em dia tipo aquele meu parente que eu não posso abandonar, tá ligado? Eu falei, cara, não sei. E ainda tem a de viagem maluca, né? E o dia que eu não estiver mais aqui? Deixar essa bomba aí pra alguém. Porque, cara, é muita coisa hoje em dia. Já passou já do... Tipo, algo tem que ser feito, sabe? Eu já falo aqui, vocês vão ter que construir uma pirâmide. É o mínimo.
Me leva junto.
Me leva, me bota.
Bota lá que eu vou carregar. Ah, mas ninguém pode levar que eu carrego.
Eu vou ser mais uma miniatura, né? Vou estar ali, ó. Pá, aqui, ó. Tá ali. Mas isso é um problema mesmo. Acho que todo colecionador. Uma vez um cara postou um texto lá que, quando eu postei esse da coleção, que era justamente isso. Ele falou, cara, sempre vejo seus vídeos e tal. Cara, um textão, né? Eu vi que vinha coisa séria, assim. Ele começou a contar assim. Ele falou: olha, tem a história de um rei que tem uma grande coleção e tal. Só que eu fui lendo, a história vai meio que azedando pro rei, que é o cara que tem a coleção, tá ligado? Porque basicamente é essa lógica do visitante, porque o visitante agradece, pô, muito obrigado por ter me mostrado tudo isso que você tem e tal, mas porra, eu não queria ser você, porque você tá preso a essa coleção.
Isso é a verdade.
Tá preso a você. Valeu, tchau. O cara vira e vai embora. Eu falei, pô, esse cara tá comigo?
Pô, o cara... O que ele veio fazer aqui? Pô, ele veio me agorar? Qual que é o lance?
Na dúvida, eu fixei o comentário dele. a dúvida do comentário dele. Eu falei, porra, o cara se esforçou aqui, meteu três parágrafos seguidos.
Ué,
aqui.
O cara fez textão, cara.
Tá mudando tudo.
É, né? Não, pô.
Mas eu achei interessante essa parada. Isso aí, ele plantou uma sementinha então, ali.
Porque
né?
É realmente algo a se pensar, porque assim, pra quem não tá inserido no hobby, pra quem, como a gente colocou no título, né, o colecionar não faz parte de um jogo, não tá inserido ali no meio dela,
é.
Pra muita gente isso pode ser lixo. O que é uma doideira, né? O que é uma doideira. Ah, pega os bonequinhos. Não, joga esses bonequinhos tudo fora. Eu lembro, cara, o Gruntar conta uma história na mesa que a gente jogou do... O Colossimus, que jogava na mesa do Gruntar que a gente fez no canal dele, na época que a gente jogava lá em Seropédica, que ele montou um estúdio e tal, não sei o quê. Aí o Colossimus estava uma vez, entrou no elevador do prédio dele, aí entrou junto com ele um casal. E aí a mulher tava com a caixa na mão, a caixa plástica grande assim, entrou no elevador. Aí ele olhou assim, pra não sei o que, aí ele tava olhando. Cara, a caixa cheia de terreno, de tile, e aí tinha tudo de móvel, cama, prateleira, não sei o que e tal, não sei o que. Aí ele ficou olhando assim, aí a mulher olhou pra ele e falou, você quer isso? Aí o Colin falou, como assim? Não, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui... Aí tava o cara do lado, não, a gente vai casar, não tem mais espaço pra isso aqui não, ele não vai usar mais isso, eu vou jogar fora, você quer? Aí o Colossus olhou pro cara assim, eu falei que o cara tava com a cara meio murcha assim, aí falou, mas você vai jogar fora? Ninguém quer, eu não quero, isso aqui tu vai entulhar lá em casa. Eu falei, então eu quero, me dá. Cara, aí quando ele chegou contando, ele levou essa caixa pra gente usar lá no Gruntar, devia ter uma ali, sei lá, não sei quantos mil reais em tiles, em terreno, e, cara, tinha tudo ali pra usar. E a mulher ia jogar fora, porque pra ela era entulho. É doideira.
Que elevadorzinho foi esse, hein?
E a gente falou, porra, Colossimus, isso é aquela história que acontece isso, em novela, né? Que fala, não, isso aí não é vida real.
Não, o script é, tu veria na novela e falaria, que script, merda.
É, fala, porra, não, o roteirista Deus nem se esforçou, máquina. Né, cara? Nem se esforçou, pô.
Mandou um Deus Ex Machina logo 5 minutos de filme.
Doideira, cara. Doideira. Caramba, e acontece. Mas aí, cara, eu tenho não, plena acontece. Noção de que, sei lá, se meu esposo olhar minha coleção de carta de Magic, ela não vai saber que uma pode valer 10 reais, outra vai valer 5 centavos.
Tem que avisar, tem que dar esse estoque, né? Mesmo.
Toda vai ser... São cartinhas de papelão ali do jogo. Pô, cartinha de jogo.
Eu era já meio maluco essa parada de coleção, né? Sempre comprei mais de uma, de várias coisas, assim, quando era moleque. Então, tipo, Spawn, eu tenho, sei lá, 3, 4, número 1. Aí eu tenho, porra, eu tenho vários bichinhos número 1, assim.
O vídeo da tua coleção de Spawn, arrumando ela, quando chegou aquelas caixas lá pra botar na estante...
Caralho, deu trabalho pra caralho.
Nossa, bicho, que ali a galera que é da coleção, olha, que já fica babando ali, porra.
Eu esqueço que eu sou velho às vezes, mano. Eu esqueço que eu sou velho, porque muito moleque novo veio falar comigo assim, e ele falou, caraca, muito foda, tu tem todas? Eu falei, pô, tenho, pô. Tava saindo, era a única revistinha que eu conseguia ter todas, porque as outras já...
Quando... Já tinham muitos anos, a gente viu já o Spawn começar. Anos. É, pode crer.
Tipo, caralho, vai sair uma... Daqui a um mês vai sair no Brasil o primeiro formato, vai ser um formato americano aí. Daí... Falei, pô, essa aí eu vou colecionar isso aí. Aí eu ia lá na Metrópolis, tudo, né? Comprava lá e tal... Pô, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. E aí os moleques hoje, porra, não, eu comecei a colecionar, tipo, há 10 anos atrás, assim, eu... já passou isso tudo, cara.
É, bicho.
Tô doido. Tem essa também. Por isso que ajuda isso na coleção também. A galera olha e fala, porra, coleção gigante, caralho, eu quero... Mas, cara, eu coleciono isso desde que eu tenho 13 anos de idade, 12 anos de idade. Não foi, tipo, de uma hora pra outra, assim, tipo, porra, vou chegar e vou comprar tudo de uma vez. Porra, e tem esses anjos aí que aparecem, né, Rafa? Tem
o Júnior.
E tu tá ligado que mês passado, em dezembro, pensei até que era golpe, né? Nós moramos no Rio de Janeiro.
É verdade. Sabe,
aqui é salgado. A pista é salgada.
É.
O cara mandou uma mensagem, grande Maurício. Maurício mandou uma mensagem no Instagram. Eduardo, vejo seu canal. Sou um jogador antigo de RPG e quero doar meus livros pra você. Falei, porra, cara, manda uma foto dos teus livros, porque vai que tu tá me falando que quer doar, mas você não sabe o que é que você tem aí.
Uhum.
Aí ele me mandou a foto, e na foto tinha lá, de cara, a caixa do Dragonlance, a Nossa. Caixa do Dark Sun, o Psionic, o Wizard, o Advanced Chief, o... Pô, todos os companions, assim, companion de capa azul, que era o Chiefs, tipo... Falei, cara, você não sabe o que você tem aí, cara. Falei,
é, bicho.
Essa caixa aí, de Dark Sun, olha esse link aqui. Aí mandava o link do eBay pra ele. Olha essa de Dragonlance. Aí mandava pra ele. Caraca, vamos, sei lá o que. Eu falei, ó, olha o preço desses companions e tal. E aí, beleza. Falei, cara, bota isso pra vender e tal. Aí passou um tempo, ele falou, Eduardo, eu não quero vender os livros.
É,
quero
porque...
te dar os livros, cara.
Exatamente, bicho. Porque eu vou te falar, eu acho que passa muito por esse lance de você enxergar aquilo como um legado.
Foi isso, né? Mesmo, assim, a vibe dele foi essa mesmo.
Porque, cara, tu teve um esforço grande pra fazer essa coleção. Você sabe que o valor que ela tem pra você, muitas vezes... O sentimental supera o monetário.
Sim.
E aí, cara, mesmo que você venda, às vezes tu vai vender pra uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe se o cara vai cuidar bem que nem você. E aí o cara vê, bicho, a tua coleção em vídeo e fala, caramba, olha o carinho que o cara cuida das paradas. Pô, o livro tá tudo organizadinho, tá tudo arrumado, tudo cuidado. Eu prefiro saber, eu prefiro ter o sentimento de saber que a minha coleção foi pra alguém que vai cuidar e vai dar valor pra ela, do que simplesmente pegar e vender.
É, no início eu fiquei muito preocupado dele ser enrolado por alguém também, né?
Uhum, sim.
Eu falei, mano, se ele manda essa foto, porra, alguém fala, não, cara, quero e tal. E também eu fiquei preocupado, eu falei, porra, cara, eu também, né, tem que falar pra esse cara exatamente isso, porque eu não posso aceitar uma porra dessa
sem ele vantagem.
Saber o que ele tá me dando, tá ligado? Então eu fiquei preocupado pra cacete, né? Aí ele, só que, cara, ele queria, aí ele falou, tá, então o Dragonlance e o Dark Sun, eu vou vender, porque eu convenci o cara a vender.
Uhum.
Chegou no dia, marcamos no North Shopping, eu achando já que eu ia ser arrastado pra algum lugar e ia cair no golpe do Pix.
E acordar na banheira cheia de gelo?
Cheio de gelo, porra. Galera, porra, amarrado assim, porra, galera me fazendo jogar a quarta edição. Aí, do nada, o encontro o Maurício, porra, e é exatamente isso que acontece. Ele conta com a maior alegria do mundo como foi que ele tinha aqueles livros, como era a mesa dele. Aí, porra, comecei a contar também, ficamos batendo o maior papão de... Dois caras que jogavam e sempre curtiram a parada. Ele falou, cara, tô de boa hoje, no momento não tô precisando de grana e tal. Faz o seguinte, leva o Dragonlance, leva o Dark Sun. Eu falei, pô, eu vou fazer os vídeos, te devolvo e tal. Ele, não, cara, leva pra você e tal. Eu falei, então tá, vou fazer o seguinte, eu vou ficar com essas paradas aí, guardando pra você. Quando tu quiser, você me dá um toque. Elas estão aqui, eu vou guardar pra sempre, não vou vender, não vou me desfazer de nada. Você tem acesso aqui, pô, pra usar, pra ver os livros. O cara é do Rio, né?
Uhum.
E eu sei o que eu faço, cara. Como o Júnior, o primeiro doador...
Fez contigo,
deu essa coleção pra mim, eu crio um NPC pra ele e pro Maurição também. Então, todo mundo que prestou aqui alguma coleção, de alguma maneira, tem um NPC fixo aqui que eu criei pra mesa aqui. E os caras adoraram isso. Eu falo isso pra eles. Eu falei, cara, como eu fiz pro Júnior e tal... Pô, tu também vai ter lá um NPC. Pô, cara, e é isso, mano. Perpetuar o romantismo, cara. Porque não existe mais isso no RPG, cara.
Exatamente.
É isso, cara. Pô, os CEOs não jogam mais.
Bicho, exatamente. Tá, o cara que tá mandando no jogo não tem mais ideia do que é sentar na mesa e rolar dado. Fazer o quê, né?
Depois de velho, reclamar, dizer que aquela época era melhor. Pô, pode ser, mas Ed Greenwood, Margaret Weis, sabe, cara. Só tinha fera, todos os caras que você fala, pô, eu quero esse cara na minha mesa, eu quero esse cara jogando comigo.
É,
sabe?
Aquilo, né? Você pode até subjetivo se era melhor ou não, mas que era diferente, era.
Era romântico,
isso,
tinha
isso era romantismo,
era um fato.
Era diferente. Um fato.
Não que seja melhor nem pior. Eu acho que, pô, hoje também tem muita coisa boa, Brad. Uhum. E eu continuo adorando todas as épocas, mano.
Isso aí.
Adoro.
Isso aí.
Todas as épocas.
Dudu, brigadaço, cara, por você ter aceitado o convite. Uma honra ter você aqui no canal. Vamos marcar já várias vezes pra você voltar aí, porque... A
gente tá gravando, né, cara? Esqueci, cara. Esqueci que a gente tá gravando,
nesses papos aí, se deixar, cara, pra gente falar...
É mesmo, cara.
A gente podia fazer um episódio só pra falar da época das antigas.
Saudosismo?
Só o saudosismo. A gente podia fazer um episódio sobre saudosismo. Nossa, velho. Dá pra trazer uma galera velha aqui a gente ficar falando na minha época, que também esse. Aí vai ser um episódio que vai, cara, vai ter parte 3, parte 8.
Vale,
e se deixar,
vale
a gente vai embora, cara.
Vale mesmo, cara, eu topo mesmo. Chama o Balbizeira, que é carioca.
Boa.
Aí, Balbizeira tem várias histórias em comuns aqui também do Rio. Vamos chamar a galera. Pô, vai dar, eu pilho. Eu pilho demais.
Boa, também acho que é um...
E Rafa, pô, brigadaço. Tornou minha... quarta-feira bem melhor aqui. É sempre bom dar uma pitada de fantasia durante a semana, né, mano? Peguei um trânsito desgraçado para chegar. Então foi um prazer ficar aqui, batendo esse papo contigo, conversando muito em off também. Sempre um prazer, cara, conhecer pessoas boas, assim, no nosso hobby. Eu fico muito feliz, mano. Eu jogo RPG, eu acho que eu sempre falo isso pra galera. A parada é um jogo e tal, mas é um jogo que envolve pessoas, sabe? E
sim.
Eu sempre me relacionei com pessoas muito maneiras, curtindo esse hobby. Então, eu acho que...
E o hobby que, cara, as amizades que você faz, assim, pelo menos as minhas, é que você leva pra vida, né?
Brothers in Arms, né, cara? A gente tá lutando junto ali, a gente tá sacrificando junto, é Brothers in Arms. É.
E aí, Dudu, onde é que a galera pode te encontrar nas internet? Fala um pouquinho pra gente aí no Demispare, o que que tá rolando lá, o que tem de novidade...
Cara, eu tô tocando ainda o canal lá, eu posto vídeo, eu tento postar com a periodicidade de pelo menos uma semana, tento não passar muito disso, fica meio puxado lá com o trampo e eu tô tentando, tava falando isso até pro Rafa, tô tentando fazer, pô, sempre o vídeo com carinho, assim, ter bastante cuidado ali no, na pesquisa para trazer uma informação bem completa, então hoje eu tô dando preferência a atrasar um pouquinho... mas soltar algo que eu vá gostar de ver, de curtir ali. Então hoje eu tô fazendo muita coisa de lore, eu adoro lore, sempre adorei a história dentro da história, né, dos cenários. Então, coisas que eu tropeço, sabe? Eu não sigo muita pauta, mas são coisas que eu tropeço ali nas minhas jogatinas e acabo fazendo. Então, se você quiser ver o review dos livros mais novos que estão saindo, de D&D, de quinta edição, um pouquinho das minhas mesas, eu mostro aqui quando eu faço, eu monto as mesas e imprimo as miniaturas, pinto as miniaturas, mostro essa preparação toda. E é isso, cara, é um canal de RPGistas para entusiastas lá que gostam da parada, querem somar.
E que tem os melhores brindes em eventos de RPG.
Olha só, fiquei famoso com esse boné, cara.
Pô, eu quero saber se você guardou o meu, Dudu. Eu tô na fila do boné e do broche, hein?
Guardei. Tá guardado aqui. Tem a moedinha de Forgotten também, que o Greenwood batizou, né, pra gente.
Pô, rapaz.
Foi o Greenwood que deu o bizu da moeda aqui, que a gente fez. E, porra, cara, é isso, cara. Prazerzão. E você vai no Diversão Offline esse ano?
Tô, cara, eu tô muito pilhado pra ir, assim. Vou me programar pra ir. E aí vou pegar até os bizus de brinde contigo, cara, porque...
Mas a gente se vê antes, né, cara?
Com certeza. Você subiu a barra dos brindes de evento. Agora a gente não vou chegar lá com, sei lá, um cartão de visita. Não posso mais, pô.
Psicopata americano.
Eu tenho que
pensar
uma coisa, cara.
Chegar lá psicopata americano, né?
Tipo... Não dá barra pra ser qualquer coisinha, não. Então, valeu, Dudu.
Valeu,
obrigadão.
Irmão.
Tamo junto.
Obrigadaço.
Até a próxima.
Valeu, galera.
Obrigadão pra você que tá aí ouvindo a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Por gentileza, se você puder deixar aquelas 5 estrelinhas, se puder deixar ou aquele like pra quem tá assistindo no YouTube, isso ajuda demais a gente. Então é isso, te espero no próximo episódio com mais falando sobre jogos analógicos e com mais temas. E se tudo der certo, a gente mantendo essa periodicidade. Eu espero ver você no Play logo, logo. Até a próxima.